Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Você, Quaresma, é um visionário. 8 horas da manhã. A cerração ainda envolve tudo. Do lado de terra, mal se enxergam as baixas dos edifícios proximo, para o lado do mar. Então, a vista é impotente contra aquela treva esbranquiçada e flutuante, contra aquela muralha de flocos e opaca, que se condensa ali e aqui em aparições, em semelhanças de coisas. O mar está silencioso. Há grandes intervalos entre o seu fraco marulho. Vê-se da praia um pequeno mitrecho sujo coberto de algas, e o odor da maresia parece mais forte com a neblina. Para a esquerda e para a direita é o desconhecido, o mistério. Entretanto, aquela pasta espessa, de uma claridade difusa, está povoada de ruídos. O chiar das serras vizinhas, os apitos de fábricas e locomotivas, os guinchos dos guindastes dos navios enchem aquela manhã indecifrável e taciturna, e ouve-se mesmo a bulha compassada de remos que ferem o mar. Acredita-se, dentro daquele decoro, que o Quixote que traz a sua rabarca para uma das margens dos Tige. Atenção! Todos prescrutam a cortina de nevoa pastosa. Os rostos estão alterados, parece que do seio da bruma vão surgir demônios. Não se ouve mais a bulha, o escaleiro afastou-se. As fisionomias respiram aliviadas. Não é noite, não é dia, não é o diluculo, não é o crepúsculo. É a hora da angústia, é a luz da incerteza. No mar, não é estrela, sou o que guinguem. Na terra, as aves morrem de encontro às paredes brancas das casas. A nossa miseria é mais completa e a falta daqueles mundo dos marcos da nossa credividade dá mais forte percepção do nosso isolamento no sucio da natureza grandiosa. Os ruídos continuam, e como nada se vê, parece que vem do fundo da terra, ou são alucinações auditivas. A realidade só nos vem do pedaço de mar que se avista, marulhando com grandes intervalos, fracamente, tendo medo, de inconcomentro a areia da praia, zugei bodelhas, algas e sargaços. Aos grupos, pós o rumor dos remos, os soldados deivetaram-se pela relva que continua a praia. Alguns já cochilam, outros procuram com os olhos o céu através do nevoeiro que lhes umedece o rosto. O cabo Ricardo, coração dos outros, de rifle à cintura igual a cabeças, sentado numa pedra, está de parte, sozinho, e olha aquela manhã angustiosa. Era a primeira vez que via a serração assim perto do mar, onde ela faz sentir toda a sua força de desesperar. Em geral, ele só tinha olhos para as alvoradas, as claras e purpurinas, as macias e fragrantes, que ele amanhecer brumosos e feio era novidade para ele. Sob o faramento de cabo, o menestrel não se aborrece. Aquela vida solta da caserna vai-lhe bem no alma. O violão está lá dentro e, em horas de folga, ele o experimenta, cantarolando em voz baixa. É preciso não enferrujar os dedos. O seu pequeno aborrecimento é não poder, de quando em quando, soltar o peito. O comandante do destacamento é Quaresma que, talvez, consentisse. O major está no interior da casa que serve de quartel lendo. O seu estudo predilecto é agora a artilharia. Comprou compendios, mas como sua instrução é insuficiente, da artilharia vai à balística, da balística à mecânica, da mecânica ao cálculo e à radiometria analítica. Desse mais à escada, vai à trigonometria, à geometria e à álgebra aritmética. Ele percorre essa cadeia de ciências entrelaçadas com uma fé de inventor. Aprende uma noção elementaríssima por um rosário de consultas, de compendio em compendio, e leva assim aqueles dias de ócio guerreiro enfronhado na matemática, nessa matemática rebarbativa, e os cérebros dos que já não são mais moços. Há no destacamento um canhão Krupp, mas ele nada tem a ver com o mortífero aparelho. Tundo estuda artilharia. É encarregado dele o tenente Fontes, que não dá obediência alguma ao patriota-major. Quaresma não se incomoda com isso, vai aprendendo lentamente a servir-se da boca de fogo e submete-se à arrogância do subalterno. O comandante do Cruzeiro do Sul, o Bustamante da barba mosaica, continua no quartel, superintendendo a vida do batalhão. A unidade tem poucos oficiais e muito poucas praças, mas o Estado paga o prêmio de 400. A falta de capitães, o número de alferes está justo, o de tenentes quasi. Mas já há um major que é Quaresma e o comandante, Bustamante, que por modestia se fez simplesmente tenente-coronel. Tem 40 praças o destacamento e Quaresma comanda, 3 aldes, 2 alferes, mas oficiais pouco aparecem. Estão doentes ou licenciados e só ele, o antigo agricultor do sossego, e um alferes, Polidoro, este mesmo só à noite, estão a postos. Um soldado entrou. Senhor comandante, posso ir almoçar? Bobarde! Chama-me o Cabo Ricardo. A praça saiu capengando em cima de grandes botinas. O pobre homem usava aquela peça plectora como um castigo. Assim que se viu no mato que levava acas a tiroas, se sentiu pelo rosto o sopro da liberdade. O comandante chegou à janela. A cerração se ia dissipando. Já se via o sol que brilhava como um disco de ouro fosco. Ricardo Coração dos Outros apareceu. Estava engraçado dentro do seu fardamento de caporal. A blusa era curtíssima, sungada, os punhos lhe apareciam inteiramente, e as calças eram compridíssimas e arrastavam no chão. — Como vais, Ricardo Bemben? — E o senhor major? — É assim. A Quaresma deitou sobre inferior e amigo, aquele seu olhar agudo e demorado. — Andas aborrecido, não é? O trovador sentiu-se alegre com o interesse do comandante. — Para que dizer, major, que sim? Se a coisa for assim até ao fim, não é mal. O diabo é quando atiro. Uma coisa. Major, não se poderia. Aí pelas horas em que não haveria que fazer, ir nas mangueiras cantar um pouco. O major coçou a cabeça, alisou o cavagnac e disse. Eu não sei. É. O senhor sabe que isso cantar baixo arremar em seco. Dizem que no Pararágua bem. Cante lá. Mas não grite, hein? Calaram-se um pouco. Ricardo ia partir quando o major recomendou. Manda-me trazer o almoço. Quaresma jantava e almoçava ali mesmo. Não era raro também dormir. As refeições eram-lhe fornecidas por um freixo de próximo e ele dormia em um quarto daquela edificação imperial. Porque a casa em que se acantonara o destacamento era o pavilhão do imperador, situado na antiga Quinta da Ponta do Caju. Ficavam nela também a estação da de ferro do Rio Douro e uma grande bulhenta serraria. Quaresma veio até a porta, olhou a praia suja e ficou admirado que o imperador a quisesse para banhos. A cerração se ia dissipando inteiramente. As formas das coisas saíam modeladas do seio daquela massa de nevoa pesada, e satisfeitas, como se o pesadelo tivesse passado. Primeiro surgiam as partes baixas lentamente, e por fim, quase repentinamente, as altas. À direita, havia a Saúde, a Gamboa, os navios de comércio. Galeras de trismastros, cargueiros a vapor, altaneiros barcos à vela que iam saindo da bruma, e por instantes aquilo tudo tinha um ar de paisagem holandesa. À esquerda era o Saco da Raposa, o Retiro Saudoso, a Sapucaí Horrenda, a Ilha do Governador, os Orgãos Azuis, altos de tocar no céu, em frente à Ilha dos Ferreiros, com os seus depósitos de carvão, e alongando a vista pelo mar sossegado, Niquiterói, cujas montanhas abavam de recortar-se no céu azul à luz daquela manhã atrasada. A neblina foi-se e um galo cantou. Era como se a alegria voltasse à terra. Era uma aluia. Aqueles chiados, aqueles apitos, os guinchos tinham um acento festivo de contentamento. Chegou o almoço e o sargento veio dizer a Quaresma se havia duas deserções. Mais duas, fez admirado o major. E sim, senhor. O 125 e o 320 não responderam hoje à revista. Faça parte. Quaresma? O tenente Antifontes, o homem do canhão, chegou. Quase nunca dormia ali, pernoitava em casa, e durante o dia vinha ver as coisas como iam. Uma madrugada ele não estava, a treva ainda era profunda. O soldado de vigia viu lá, ao longe, um vulto que se movia dentro da sombra, resvalando sobre as águas do mar. Não trazia luz alguma, só o movimento daquela mancha escura revelava uma embarcação, e também a ligeira fosforescência das águas. O soldado deu rebate. O pequeno destacamento pôs-se a postos e Quaresma apareceu.
O canhão, já,
ordenou o comandante. E em seguida, nervoso, recomendou, espere um pouco. Correu à casa e foi consultar os compendios e tabelas. Demorou-se e a lancha avançava. Os soldados estavam tontos e um deles tomou a iniciativa. Carregou a peça e disparou. Quaresma reapareceu correndo, assustado, e disse, entrecortado pelo resfolegar.
— Bem!
— A distância beviram, Angulo. É preciso ter sempre em vista a eficiência do fogo. Fontes veio e, sabendo do caso, no dia seguinte riu-se muito. Ora, major, você pensa que está em um polígono, fazendo estudos práticos. Fogo para diante. E a senhora? Quase todas as tardes havia bombardeio, do mar para as fortalezas e das fortalezas para o mar. Tanto os navios como os fortes saíam em columes de tão terríveis armas. Lá em uma ocasião, pertavam. E então os jornais noticiavam. Ontem, o forte acadêmico fez um maravilhoso disparo. Com o canhão tal meteu uma bala no Guanabara. No dia seguinte, o mesmo jornal rectificava. A pedido da bateria do cais Farouski era que tinha feito o disparo certeiro. Passavam-se dias e a coisa já estava esquecida, quando aparecia uma carta de Niterói, reclamando as honras do tiro para a fortaleza de Santa Cruz. O tenente Fontes chegou e esteve examinando o canhão com o faro de entendedor. Havia uma trincheira de fardos de alfafa e a boca da peça sabia por entre os fiapos da palha, como as guelas de um animal feroz, cool entre ervas. Olhava o horizonte, depois de exame atento ao canhão, e considerava a Ilha das Cobras, quando ouviu o gemer do violão e uma voz que dizia: "Prometo pelo Santíssimo Sacramento." Dirigiu-se para o local onde partiam os sons, e se lhe deparou este lindíssimo quadro. À sombra de uma grande árvore, os soldados deitados ou sentados em círculo, em torno de Ricardo Coração dos Outros, que entoava em deixas magoadas. As praças tinham acabado de almoçar Iberapinga e estavam tão embevecidas na cancanção de Ricardo que não deram pela chegada do jovem oficial. "Riesto", disse ele severamente. Os soldados levantaram-se todos, em continência, e Ricardo, com a mão direita no gorro perfilada e à esquerda, segurando o violão, que repousava no chão, desculpou-se. "O seu tenente foi o major Jor quem permitiu. Vossa senhor Rivre, que se nós não tivéssemos ordem, não iríamos brincar bem." "Não quero mais isto", disse o oficial. "Mas", objectou Ricardo, "o senhor major Esma. Não temos aqui major Quaresma." "Não quero", já disse. Soldados debandaram e o tenente Fonte seguiu para a velha casa imperial ao encontro do major do Cruzeiro do Sul. Quaresma continuava no seu estudo, um rolar de Sísifo, mas voluntário para a grandeza da pátria. Fontes foi entrando e dizendo: "E que é isto, seu Quaresma? Então o senhor permite cantorias no destacamento." O major não se lembrava mais da coisa e ficou espantado com o ar severo e ríspido do moço. Ele repetiu: "Ou então o senhor permite que os inferiores cantem modinhas e toquem violão em pleno serviço." "Oh, mas que mal faz? Ouvi dizer que em campanha, e a disciplina?"
"Rito."
"Oh, bem, vou proibir", disse Quaresma. "Não é preciso", já proibi. Quaresma não se deu por agastado. Não percebeu o motivo para agastamento e disse com doçura: "Fê bem." Em seguida, perguntou ao oficial o modo de extrair a esquarraiz quadrada de uma fração decimal. O rapaz ensinou-lhe e eles estiveram dialmente conversando sobre coisas vulgares. Fontes era noivo de Lalau, a terceira filha do general Albernaz, e esperava acabar a revolta para efetuar o casamento. Durante uma hora a conversa entre os versou-se sobre este pequenino fato familiar a que estavam ligados quenos aqueles estiros, aquela solene disputa entre duas ambições. Subitamente, a corneta feriu o ar com a sua voz metálica. Fontes assistiu o ouvido, o major perguntou: "Que toque é?" "Tido." O dou saíram. Fontes perfeitamente fardado e o major apertando o talim, sem encontrar jeito, tropeçando na espada venerável que teimava em se lhe meter e meter as pernas curtas. Os soldados já estavam nas trincheiras, armas à mão, o canhão tinha ao lado a munição necessária. Uma lancha avançava lentamente, com a proa alta assestada para o posto. De repente, saiu de sua borda um golfão de fumaça espessa, queimou. Gritou uma voz. Todos se abaixaram. A bala passou alto, zunindo, cantando, inofensiva. A lancha continuava a avançar impavida. Além dos soldados aviudados e acuriadiosos assistiram o tiroteio e foram destes que gritara queimou. Ia sempre. Às vezes eles chegavam bem perto à proa, às trincheiras, atrapalhando o serviço. Em outras, um cidadão qualquer chegava ao oficial e muito delicadamente pedia: "O senhor dá licença que dê um tiro." O oficial que cedia, os serventes carregavam a pesa e o homem fazia a pontaria e um tiro partia. Com o tempo, a revolta passou a ser uma festa, um divertimento da cidade. Quando se anunciava um bombardeio num segundo, o terraço do passeio público se enchia. Era como se fosse uma noite de luar, no tempo em que era do Doutor apreciar o jardim de Dom Luís de Vasconcelos, vendo o astro solitário pratear a água e encher o céu. Alugavam-se bibinoculos e tanto os velhos moas moças, os rapazes como as velhas, seguiam o bombardeio como uma repressão de teatro. Queimou Santa Cruz. Agora é o Aquidaban. E dessa maneira revolvia correndo familiarmente, entrando nos hábitos e nos costumes da cidade. No cais farou os pequenos garotos, vendedores de jornais, engachates, que bitandeiros ficavam atrás das portadas, dos urinários, das árvores, a ver, a esperar a queda das valas. E quando acontecia cair uma, corriam todos em bolo, a apanhá-la como se fosse uma moeda ou guloseima. As balas ficaram na moda. Eram alfinetes de gravata, berloques de relógio e lapiseiras, feitas pequenas balas de fuzis. Faziam-se também coleções das medias e com os seus estojos de metal, areados, polidos, lixados, ornavam com solos os dunkerques das casas meias, as grandes, os melões e as aboboras, conchamavam, guarneciam os jardins, como vasos de faiança ou estátuas. A lancha continuava a atirar. Fontes fez um disparo. O canhão vomitou o projectil, recuou um pouco, logo foi posto em posição. A embarcação respondeu e o rapaz gritou, queimou. Eram sempre esses garotos que anunciavam os tiros do inimigo. Mal viam fuzilar breve a fumaça, lá longe, no navio, jorrar devagar, muito pesada, gritavam queimou. Houve um em Niterói que teve o seu quarto de hora de celebridade. Chamavam-no 30 réis, os jornais do tempo ocuparam-se com ele, fizeram-se subscrições a seu favor. Um herói. Passou a revolta e foi esquecido. Tanto ele como a Lucy, uma lancha que chegou a fazer-se entidade na inenação da Wadubis, a interessá-la, a criar inimigos e admiradores. A embarcação deixou de provocar a furia do posto do Carraju, e Fontes deu instrução ao seu chefe da peça e foi-se embora. Quaresma recolheu-se ao seu quarto e continuou os seus estudos guerreiros. Os mais dias que passou naquele extremo da cidade não eram diferentes deste. Os acontecimentos eram os mesmos e a guerra cai na banalidade da repetição dos mesmos episódios. Há espaços, quando o aborrecimento lhe vinha, saía. Descia a cidade de Chalegue e a pôr o posto entregue a Polidoro ou a Fonte se estava. Raras vezes o fazia de dia, porque Polidoro, o mais assíduo, marceneiro de profissão e atividade numa fábrica de móveis, só vinha à noite. No centro da cidade, a noite era alegre e jovial. Havia muito dinheiro, o governo pagava soldos dobrados, e às vezes gratificações, em que havia também uma morte sempre presente, e tudo isso estimulava o divertir-se. Os teatros eram frequentados e os restaurantes nocturnos também. Quaresma, porém, não se metia naquele ruído de praça semissitiada, e às vezes alteia a paisana, e logo acabado o espetáculo, voltava para o quarto da cidade ou para o posto. Em outras tardes, logo que Polidoro chegava, saía a pé, pelas ruas dos arredores, pelas praias até ao campo de São Cristóvão. E havendo aquela sucessão de cemitérios, com as suas campas alvas que sobem montanhas, como carneiros tosqueados e limpos a pastar, aqueles ciprestes meditativos que as vigiam, e como que se lhe representava aquela parte da cidade era feudo e senhorio da morte. As casas tinham um aspecto fúnebre, recolhidas e concentradas, o mar marulhava lugremente na ribanceira lodosa, as palmeiras ciciavam doridas, e até o tilintar da campainha dos bondes era triste e lugubre. A paisagem se impregnara da morte e o pensamento de quem passava ali mais ainda, para fazer sentir nela tão forte aspecto funéreo. Foi vindo Iaquiaré. Ai deu-lhe vontade de ver a sua antiga casa e afinal entrou na residência do general Bernas. Devia-lhe aquela visita e aproveitou o ensejo. Acabavam de jantar e jantara com o general, além do tenente Fontes e o almirante Caldas, o comandante de Quaresmas, o tenente-coronel Inocêncio Bustamante. Bustamante era um comandante ativo, mas dentro do quartel. Não havia quem como ele se interessasse pelos livros, pela boa caligrafia, com que eram escritos os livros nos mestres, as relações de mostra, os mapas de companhia e outros documentos. Com o auxílio deles, a organização do seu batalhão era irrepreensível, e para não deixar de vigiar a escrituração, aparecia de onde em onde nos destacamentos do seu corpo. Havia 10 dias que Quaresma não via. Após os cumprimentos, ele logo perguntou ao major. E quantas deserções? Boa até hoje, 9, disse Quaresma. Bustamante sua cabeça desesperado e reflectiu. Eu não sei o que tem essa gente. É um desertar sem nome. Falta-lhes patriotismo. Ozem muito, Mera. Olha o meu mirante. Caldas andava aborrecido, pessimista. O seu processo ia mal e até agora o governo não lhe tinha dado coisa alguma. O seu patriotismo se enfraquecia com o diluir-se da esperança de ser algum dia vice-almirante. É verdade que o governo ainda não organizara sua esquadra, entretanto, pelo rumor que corria, ele não comandaria nenhuma divisão. Uma entidade. Era velho um pouco, é verdade, mas por não ter nunca comandado, nessa matéria ele podia já despender toda uma energia moça. O almirante não ouviu falar assim. A tria está logo abaixo da humanidade. Meu caro tenente, o senhor é moços. Eu sei o que são essas coisas. Não se deve desesperar. Não trabalhamos para nós, mas para os outros e para os vindouros, continuou Fontes persuasivo. O aqui tenho é com eles, fez agastado Caldas, Bustamante. O general e Quaré assistiam à pequena de discussão calados e os dois primeiros um tanto sorridentes com a furia de Caldas, que não se cansava de dançar a perna e alisar os longos favoritos brancos. O tenente respondeu. Mun almirante, nós todos devemos trabalhar para que surjam épolhoras de ores, ordem de felicidade e elevação moral. O nunca houve e nunca verá, disse de um jacto Caldas. Eu também penso assim, acrescentou Albernaz. O isto há de sempre ser o mesmo, aduziu septicamente Bustamante. O major nada disse, parecia desinteressado da conversa. Fontes, em face daquelas contestações, ao contrário dos seus congêneres da seita, não se agastou. Ele era magro e chupado, moreno, carregado, e a ova do seu rosto estava amassada aqui e ali, com a sua voz arrastada e nasal, agitando a mão direita no jeito favorito dos sermonários. Depois de ouvir todos, falou com unção. Houve já um esboço, a Idade Média. Ninguém ali lhe podia contestar. Quaresma só sabia a história do Brasil, os outros nenhuma. E a sua afirmação fez calar todos, embora no íntimo duvidosos. É uma curiosa Idade Média, essa de elevação moral, que a gente não sabe onde fica, em que ano, se a gente diz, no tempo de Clotário, ele próprio, com suas mãos, atacou fogo na palhoça em que encerrava o seu filho Schramm, mais a mulher deste, e filhos o positivista, objecta. Ainda não estava perfeitamente estabelecido o ascendente da igreja. Luís, diremos o nós, quis executar um senhor feudal porque me mandou eu enforcar três crianças que tinham morto um coelho nas suas matas. Objecta o fiel. Você não sabe que a nossa idade media vai até o aparecimento da Divina Comédia. Luís já era a decadência. Citam-se as epidemias de molestias nervosas, a miseria dos campônios, as ladruagens à mão armada dos barões, as alucinações do milênio, as cruéis matanças que Carlos Magno fez aos saxões, eles respondem. Uma hora que ainda não estava perfeitamente servido o ascendente moral da igreja, outra que ele já tinha desaparecido. Nada disso foi objetado ao positivista e a conversa resvalou para a revolta. O almirante criticava severamente o governo. Não tinha plano algum, levava a dar tiros à toa. Na sua opinião, já devia ter feito todo o esforço para ocupar a Ilha das Cobras, embora isso custasse rios de sangue. Bustamante não tinha opinião assentada, mas Quaresma e Fonte julgavam que não. Seria uma aventura arriscada e de uma improficuidade patente. Albernaz aí não tinha dado o seu aviso e veio a fazê-lo assim. Mas nós reconhecemos o Maitai por pouco. Entretanto, não a tomaram, disse Fontes. As condições naturais eram outras e assim mesmo o reconhecimento foi perfeitamente inútil. Se o senhor sabe, esteve lá. Saia. Adoeci e vim um pouco antes para o Brasil, mas o camisão disse-me que foi arriscado. Quaresma voltara ao silêncio. Ele procurava ver Ismenia. Fontes lhe tinha inteirado do seu estado e o major se sentia por qualquer coisa preso à molestia da moça. Viu todos, Donda, sempre ativa e diligente, lá, arrancou o olhar com o louvo da conversa interina véu, e as outras que vinham, de quando em quando, da sala de visitas à ala de jantar onde ele estava. Por fim, não se conteve, perguntou. Soube que estava em casa da irmã casada e a pior, cada vez mais abismada na sua mania, enfraquecendo-se de corpo, o general com um tutu com franqueza a Quaresma, e quando acabou de narrar aquela sua desgraça íntima, disse com longo suspiro. Não sei. Quaré! Eram 10 horas com quando o major se vidiu. Voltou de bonde para a ponta do Cajujo. Saltou e recolheu-se logo a seu quarto. Vinha cheio da perbação, especial que põe em nós o luar que estava lindo, terno e leitoso naquela noite. É uma emoção de desafogo do corpo, de deliquio. Parece que nos tiram o envoltorio marial e vivificamos sua alma, envolvidos numa branda atmosfera de sonhos e chimeras. O major não colhia bem a sensação transcendente, mas sofria sem perceber o efeito da luz pálida e fria do luar. Deitou-se um pouco, vestido, não por sono, mas em virtude daquela doce embriaguez que o outro lhe tinha posto nos sentidos. Dentro em pouco, Ricardo veio chamá-lo. O marechal estava aí. Era seu hábito rir à noite, às vezes de madrugada, e ir de posto em posto. O fato se espalhou pelo público, que o apreciava extraordinariamente, e o presidente teve mais esse documento para afirmar a sua fama de estadista consumado. Quaresma veio ao seu encontro. Floriano vestia chapéu de feltro mole, abas largas, e e uma curta sobrecasaca surrada. Tinha um ar de malfeitor ou de exemplar chefe de família em aventuras extraconjugas. O maior cumprimentou-o e esteve a dar-lhe o tzitzitemoak que fora feito ao seu posto há dias passados. O marechal respondia por monossílabos preguiçosos e olhava ao redor. Quase ao despedir-se, falou mais, dizendo vagarosamente, lentamente. E hei de mandar por um holofote aqui. Quaresma veio o acompanhar até o bonde. Atravessavam o velho sítio de recreio dos imperadores. Um pouco afastada da estação, uma locomotiva, semi-acesa, resfolegava. Semelhava roncar dormindo os carros, pequenos banhados pelo luar, muito quietos, sossegados como que dormiam. As anosas mangueiras, com fal de galhos aqui e ali, pareciam polvilhadas preciosamente de prata. O luar estava magnífico. Os dous andavam, o marechal perguntou: e quantos homens tem você? Um marechal. Mastigou um, não é muito, e voltou ao mutismo. Num dado momento, Quaresma e o rosto inundado pela luz da lua. Pareceu viu-lhe mais simpática do ditador. Se lhe falasse com guerra. Preparou a pergunta, mas não teve coragem de pronunciá-la. Continuaram a andar. O major pensou o que é que tem. Não há desrespeito algum. Aproximavam-se do tão. Num dado momento, como o que houve uma olha atrás. Quaresma voltou-se, mas Floriano quase não o fez. Os edifícios da serraria pareciam cobertos de neve, tanto era o branco luar. O major continuou a mastigar a sua pergunta, urugia. Era indispensável. O portão estava a dois passos. Tomou coragem, ousou e falou. Vossa Excelência já leu meu memorial, marechal. Floriano respondeu lentamente, quase sem levantar o lábio inferior pendente. Quaresma entusiasmou-se. O vê, Vossa Excelência, como é fácil erguer este pais. Desde que se cortem todos aqueles empecilhos que eu apontei, no memorial que Vossa Excelência teve a bondade de ler, desde que se corrijam os erros de uma legislação defeituosa e inadapta às condições do país, Vossa Excelência verá que tudo isto muda, que, em vez de tributários, ficaremos com a nossa independência feita. Se Vossa Excelência quisesse. À proporção que falava, mais Quaresma se entusiasmava. Ele não podia ver bem a fisionomia do ditador, encoberto agora como lhe estava o rosto pelas abas do chapéu de feltro, mas se a visse, teria de esfriar, pois havia máscaras indo aborrecimentas indo mais mortal. Aquele falatorio de Quaresma, aquele apelo à legislação, a medidas governamentas, iam mover-lhe o pensamento, por mais que não quisesse. O presidente aborrecia-se. Num dado momento disse, mas pensa você, Quaresma, que eu hei de pôr a enxada na mão de cada um desses vadios. Não havia exército que chegasse. Quaresma espantou-se, titubeou, mas retorquiu, mas mão é isso, marechal. Vossa Excelência, com o seu prestígio e poder, está capaz de favorecer, com medidas enérgicas e adequadas, o aparecimento de iniciativas, de encaminhar o trabalho, de favorecer Nor e torná-lo remunerador. Bastava, por exemplo, atravessavam o portão da velha quinta de Pedro e o luar continuava lindo, plástico e opalescente. Um grande edifício inacabado que havia na rua parecia terminado com vidraças e portas feitas com a luz da lua. Era um palácio de sonho. Floriano já ouvia Quaresma muito aborrecido. O bonde chegou, ele se despediu do major, dizendo com aquela sua placidez de voz. Vos Quaresma é um visionário. O bonde partiu. A lua voava os espaços, dava fisionomia às coisas, fazia nascer soalhos em nossa alma, enchia a vida, enfim, com a sua luz emprestada.